Então, vou dar sequência aqui, dei uma paradinha, estava falando do Alpha Star, né? Então, a máquina que toma decisões e joga esse jogo chamado StarCraft II, que tem informações parciais, incompletas e milhares de decisões que devem ser tomadas durante o jogo, né? Jogou contra si próprio durante 200 anos em experimentos simulados virtualmente, né? E usando um hardware específico também, né? E é impressionante a performance atingida. Vocês podem assistir vários vídeos. Eu apresento um aqui no slide 23, né? Que aborda isso. Vamos lá. Aqui apenas mostrando que levou 14 dias. Você está vendo aqui TLO e Maná são dois jogadores, dois famosos jogadores de StarCraft, né? E a gente percebe que a máquina de fato atingiu o estado da arte, inclusive superando esses jogadores, né? Vencendo esses Grandmasters aí do jogo, ok? É uma conquista muito importante. Novamente, a máquina não é informada sobre as regras do jogo e aprende por experiência, por tentativa e erro, por punição e recompensa, né? E não sei se vocês percebem a abrangência desse tipo de situação, em virtude de se a máquina aprende um jogo tão complexo, com tantas possibilidades quanto esse, o que que ela não, mais não pode aprender? Tipo, a fazer um discurso político convincente, certo? A fazer uma pintura com estilo de valor artístico, a compor uma música e assim por diante. Ou seja, de fato, abre infinitas possibilidades mesmo, né? É uma técnica extremamente poderosa, portanto. Aqui vocês veem, o quão impressionante![ é assim, a complexidade do problema do StarCraft comparado com o Go, que já era impressionante quando comparado com os jogos de Atari, tá? Então, tudo isso ocorreu a partir de 2013 até agora, ok? Bom, então há todo um formalismo matemático para aprendizado por reforço, mas eu vou me concentrar apenas em alguns aspectos aqui, que daqueles que eu já mencionei, inclusive, né? A gente vai falar de política. Já que é uma sequência de decisões sequenciais, eu tenho que abordar a questão de política do agente, tomador de decisão, né? Então, vamos aqui no slide 28, onde há uma figura que fala de três tipos de aprendizado por reforço. Então, tem aquele baseado no modelo do ambiente. Então, se eu gero um modelo do ambiente, por exemplo, eu quero encontrar o caminho mais curto entre dois pontos. Se eu consigo obter um modelo do ambiente, eu posso trabalhar com técnicas, por exemplo, usando o mesmo algoritmo que o aplicativo Waze usa, né? E aí encontrar a sequência de trechos que compõem um caminho ótimo entre dois pontos nesse ambiente, tá? Então, essa é uma proposta model-based. Tem a proposta value-based. Vocês têm que lembrar, então, que eu tenho um agente num ambiente. O ambiente tem um estado, está em algum estado a cada momento, e o agente vai tomar ações nesse ambiente. E essas ações vão ser recompensadas ou punidas, ok? Então, existem as técnicas baseadas em valor, que me diz o seguinte: dado que eu estou num certo estado, e dado que eu vou tomar uma certa ação, qual é o valor desse par estado-ação? Então, se eu conseguir estimar o valor de todos os pares estado-ação do ambiente, eu vou obter uma boa performance, em termos de retorno acumulado, ok? E tem a proposta policy-based, ou seja, baseada em política. E para isso eu preciso definir o que é uma política, né? Então, política é caracterizada por eu saber que ações tomar a cada estado do ambiente, ou pelo menos definir uma probabilidade bem clara de cada ação possível a cada estado do ambiente, caso o meu cenário seja probabilístico, não seja determinístico, ok? Então, vou repetir: se para cada estado do ambiente eu tenho múltiplas possibilidades de ação, ter uma política significa ter a probabilidade de tomar cada uma das ações possíveis em cada estado do ambiente. E é claro que eu quero a política ótima, que é aquela que me leva a máxima recompensa acumulada, certo? Então, se eu tiver o valor, né, a política ótima é ditada pelo valor, que é tomar a cada momento o maior valor possível, tá? Se eu tiver a política, então ela já me diz que ações tomar, né? Já tenho as probabilidades associadas, certo? Então, com o valor eu chego na política ou eu tenho diretamente a política também, tá? Então, essas são as estratégias mais promissoras e mais com maior probabilidade de aplicação, as chamadas model free, né? Baseadas em política, ou seja, de otimização. Eu quero a política ótima, né? Eu quero otimizar a política e eu quero otimizar a função valor naquelas baseadas em valor, que são chamadas de Q-learning, tá? Então, Q é a função de qualidade, né? Q de qualidade, né? Então, Q-learning aprende a função valor. E existem técnicas também baseadas em política, onde eu aplico gradiente de política, por exemplo, tá? Então, vamos ver, dado esse cenário que eu sempre estou alertando vocês aqui, né? Esse cenário do slide 30, onde eu tenho o agente tomador de decisão, que vai tomar uma certa ação para um certo estado do ambiente, e eu tenho o meu ambiente, que vai para um próximo estado, dependendo da ação do agente, e vai dar uma recompensa, e eu quero maximizar a recompensa acumulada. Como formular matematicamente esse problema? Então, normalmente a gente trabalha com o conceito de processo de decisão de Markov, né? Onde eu tenho o conjunto de estados possíveis do ambiente, o conjunto de ações possíveis por estado, se elas variarem dependendo do estado, né? Tipo, se eu estou num corredor, eu não posso virar à direita, né? Se eu estou num espaço livre, eu posso virar para qualquer direção. Então, as ações possíveis em cada estado podem ser diferentes, né? Eu tenho também nessa n-upla aí que vocês estão vendo, né? Além dos estados possíveis, das ações possíveis por estado, eu tenho também a distribuição de recompensa para o par estado-ação. Tenho a probabilidade de transição, né, para o próximo estado, dado o par estado-ação em que eu me encontro, né? E eu tenho o fator de desconto, porque como as recompensas são acumuladas para o futuro, né, pode ser que eu precise descontar, né, coisas que estão muito no futuro, eu vou confiar menos do que coisas que estão mais próximas, tá? O processo, a operação, né, a simulação do jogo ou do robô que vai navegar no ambiente se dá da seguinte forma: eu inicio num certo estado do ambiente e entro num loop onde o agente seleciona uma ação, o ambiente fornece uma recompensa para essa ação tomada e muda de estado. E o agente vai receber então essa recompensa e a informação de qual é esse novo estado do ambiente. E eu entro nesse loop aqui, o tempo inteiro o agente toma uma ação, o ambiente muda de estado e fornece uma recompensa. Mais outra ação, mudança de estado e nova recompensa. E objetivo, e como eu já defini política, eu vou ler aqui, né? Uma política é uma função do estado para as ações, que especifica que ação tomar junto a cada estado. Ou, se podem ser múltiplas ações, né? Qual é a probabilidade de eu tomar cada uma das ações estando em cada um dos estados, tá? E o objetivo é encontrar a política ótima, chamada aqui de pi asterisco, que maximiza o retorno acumulado, né? A função de retorno acumulado descontada por esse fator gama aí de esquecimento, né? Para o futuro. Então, a recompensa no próximo instante pesa mais do que a recompensa daqui 2 instantes, daqui 3 instantes e assim por diante, tá? Então, aqui eu vou ilustrar isso a partir desse cenário de um robô navegando. Estou no slide 33 do tópico do curso, né? Então, vou parar aqui um pouquinho só para falar um pouquinho com o Lucas, tá? Olá, Lucas, tudo bem? Bem-vindo. É uma pena que muitos alunos, ou talvez todos os alunos, não tenham recebido o link, né? Mas ninguém me avisou também que não recebeu o link, só você me avisou. Foi você, né, que me avisou agora, foi às 16 horas, quando eu já tinha começado a aula, tá? Estava achando muito estranho a ausência dos alunos aqui, mas eu não estava entendendo, porque eu também, o meu e-mail também está naquele Alaia ZA072, e eu recebi o e-mail que eu enviei, tá? E é estranho que talvez muitos alunos não tenham recebido. Você certamente não recebeu o que me comunicou, tá? Enfim, eu estou aqui já no meio da minha aula, até mais adiantado, mas depois você, por favor, assista o áudio então, tá? E daquilo que não deu para pegar, tá? Então vou compartilhar a tela de novo aqui. Eu estou no slide 33, então só colocando que em aprendizado por reforço, eu tenho que ter um agente tomador de decisão que atua no ambiente. E as decisões são sequenciais e eu quero maximizar o retorno acumulado ao final do experimento, né? Então a gente está vendo aí um passo, o agente tomou uma ação, vai haver uma mudança de estado no ambiente, né? E uma recompensa também. Só que eu quero tomar uma sequência de ações e eu vou descontar as ações futuras, né? Na verdade, eu estou aqui no instante zero, né? A minha decisão de que ação tomar deve ser tal que, quando eu tomar essa ação, a recompensa acumulada futura deve ser maximizada. Então, a ação que eu devo tomar nesse momento deve maximizar a recompensa futura. E aqui eu vou mostrar um exemplo bem claro, de uma política ótima nesse tabuleiro aqui, onde o meu objetivo é partir de qualquer estado e chegar em um desses dois estados que estão aqui em cinza, estou no slide 35 agora, né? Dando o menor número de passos possíveis, menor número possível de passos, né? E eu posso ir para a direita, ou para a esquerda, ou para cima, ou para baixo. Então, aqui à esquerda, no slide 36, vocês veem todas as ações que eu posso tomar. E à direita, nós estamos vendo a política ótima. Se você seguir essa política ótima, você sempre vai caminhar o número mínimo de passos, onde quer que seja o estado inicial da sua navegação aí nesse tabuleiro, ok? Então, por aprendendo por reforço, eu posso chegar nessa política ótima. Esse é o meu objetivo. Aqui eu tenho uma definição da política ótima, é aquela que me leva ao máximo retorno acumulado, só que aqui é um retorno esperado, né, porque eu ainda não fiz esse trajeto futuro, né, e aqui eu defino adequadamente o que é uma função valor e uma função Q-valor. A gente dividiu lá o aprendizado por reforço em três tipos. Um deles é baseado na função Q-valor, e chama-se Q-learning, tá? Então, o que é essa função Q-valor? Vamos ler aqui, né? A anotação é um pouco complexa, mas dá para entender bem, né? Então, a função Q-valor, num certo estado S, e dada uma ação A, é o retorno acumulado esperado ao tomar essa ação A no estado S e então seguir a política P, certo? Então, se eu conseguir calcular, se eu conseguir uma função que mapeia adequadamente, né, para cada par estado ação numa função Q-valor, tá, adequada, coerente, basta a maximizar essa função Q-valor a todo momento que eu tenho a política ótima. Porque justamente ela me indica qual é a ação que maximiza o retorno futuro acumulado. Ok? Então, nós vamos aqui recorrer ao princípio de otimalidade de Bellman, que é o mesmo utilizado também por esse aplicativo Waze, né, que afirma o seguinte, que assim, numa tomada de decisão sequencial, né, para que a minha política seja ótima, ela tem que ser ótima no passo que eu estou tomando e dali para frente também, tá? De modo que eu posso caminhar ao contrário, né, em termos de programação dinâmica que explora o princípio da otimalidade Bellman, eu vou encontrando a solução ótima do destino até a origem, fazendo um caminho contrário para encontrar, por exemplo, a trajetória de menor distância e outras soluções aí em grafos conexos, tá? Então, aqui também eu vou trabalhar com o conceito de equação de Bellman, que tem esse princípio da função Q-valor. O que que nós vamos, quando eu vou, a minha função Q-valor vai ser uma rede neural. Então, aqui no slide 39, a função Q, ela vai ser desempenhada por uma rede neural. Então, ela vai ser função dos pesos da rede neural, que eu vou chamar de teta no próximo slide, né? E eu vou querer, conforme o experimento vai progredindo, né, eu vou querer que o valor estimado pela rede neural se aproxime o máximo possível das recompensas e punições recebidas pelo agente. Então, a gente vai ver. Deixa eu colocar um pouco para frente aqui. Isso, eu estou no slide 43 agora, né? A gente vai ver que a função de perda que eu vou usar para ajustar os pesos da minha rede neural, né, ela vai pegar a diferença entre a função Q-valor estimada pela rede neural e o que o experimento está fornecendo de recompensa acumulada para aquele par estado ação, tá? Então, se eu consigo treinar a rede neural ao experimentar aquele agente no ambiente, né, fazer várias simulações com vários estados possíveis, né, eu consigo estimar um vetor de pesos θ que aproxima a função Q-valor da recompensa esperada, né? E, portanto, eu tento fazer valer a equação de Bellman, que está aqui em cima, ou seja, eu tento fazer com que o lado direito da equação de Bellman que eu obtenho do experimento simulado, né, seja igualado pelo lado esquerdo, que é a estimativa da rede neural, ok? Qual que é o problema da função Q-valor? Ela tem que ser eu tenho que atribuir valores para todos os pares estado-ação. Se eu voltar aqui nesse slide 41, por exemplo, que também trata de um robô navegando no ambiente, né? Como há várias decisões de ações que o robô pode tomar a cada estado, né? Dá para perceber claramente que vira um processo explosivo, né? Ou seja, conhecer o par estado, o valor do par estado ação, né? A função que valor em todos os estados e para todas as ações pode ser algo inviável, intratável computacionalmente, tá? Então, existem cenários onde não é tão adequado eu trabalhar com Q-learning. Daí eu vou trabalhar com gradiente de política, que é uma outra estratégia, né, que, como eu já coloquei, né, define que ação tomar a cada estado, de modo a maximizar a recompensa acumulada, né? Então, a gente... Bom, se eu aprendi aqui no slide 44, está dando um exemplo interessante, né? Então, que é a função Q-learning? É uma função que dá uma estimativa de recompensa para cada par estado-ação do ambiente. Ora, se eu quero maximizar a recompensa, então, estando no estado S1, eu vou tomar ação A2, necessariamente, porque a função QValor assim me diz que, estando no estado S1, tomando ação A2, eu vou ter a máxima recompensa futura, que é o valor mais 2, né? E assim por diante, né? Então, se eu conhecer esses valores para todos os pares estado-ação, eu tenho a política ótima. O duro é chegar nesse mapeamento de pares estado-ação para um valor, né? Por isso que a gente usa arquiteturas profundas e o sucesso delas também tem se apresentado na hora de sintetizar o mapeamento da função que valor, tá? Mas eu tenho... Bom, vamos falar aqui, então, no jogo de Atari, né? Que calcula justamente essa... Que trabalha justamente com essa ideia de função que valor, né? Então, ela vai... para jogar o jogo do Atari... A máquina vai receber algumas telas sequenciais, né, de estado do jogo, né, como você está vendo aqui, 4 telas no slide 46. Né? Aí vem camadas convolucionais, camadas fully connected, numa rede neural que vai processar essas imagens de entrada aqui, que são as telas com o estado atual do jogo e alguns estados passados. Tá? E aí eu vou mapear nos 4 valores possíveis, porque são 4 ações possíveis, né? Para cada estado, portanto, na entrada, a rede neural vai dar os 4 valores possíveis na saída. Então, essa é uma aplicação onde, se eu conseguir treinar essa rede aqui, ela vai implementar a função Q-valor, ok? Mas também temos... Além de ter muitos pares estado-ação, né, também é muito difícil que durante o experimento eu consiga explorar todas as circunstâncias do jogo, né? Então, normalmente, a gente tem esse problema, a recompensa atrasada e também a necessidade de explorar várias situações do jogo. Veja, se o agente tomador de decisão já está numa situação boa de treinamento, né? Então tem certas situações do jogo que não vão ocorrer mais, porque o agente sempre vai tomar algumas decisões que polarizam o estado do ambiente para um certo cenário. Outros cenários já não vão mais acontecer, tá? Então, normalmente, para poder explorar mais o ambiente, a gente... trabalho com o que a gente chama de Experience Replay, que está aqui no slide 48, ok? É equivalente ao seguinte, bom, deixa eu pegar uma pessoa e ver se ela é boa para ganhar dinheiro. Então, eu vou criar várias situações. Eu vou colocar essa pessoa numa situação comandando uma empresa que está cheia de dívidas, colocar essa pessoa como investidora de bolsa de valores. Percebe? Eu estou criando vários cenários econômicos que testam esse agente supostamente competente para ganhar dinheiro, né? De modo que ele tenha que se virar com estratégias bem diferentes de acordo com o estado econômico em que ele se encontra, tá? Então, a experience replay tem a ver com isso, né? Eu garantir que o meu agente vai estar exposto a várias situações do jogo durante o aprendizado. Na videoaula eu explico em mais detalhes essa ideia. Então, falando agora da última técnica, então, ou eu vou aprender a função Q-valor. E tendo a função Q-valor, eu já tenho a minha política ótima, porque basta seguir o par de maior valor, né? O par estado-ação de maior valor, ou eu vou aprender a política ótima, né? Lembrando o que é uma política: é saber que ação tomar a cada estado do ambiente, tá? Então, gradiente de política nada mais é do que uma rede neural que faz exatamente isso, né? Para cada estado do ambiente, ela mapeia nas ações a serem tomadas naquele estado, com alguma probabilidade para cada uma delas. E durante o aprendizado, né, o que é gradiente de política agora? É você aumentar a probabilidade de se tomar uma certa ação, se aquela ação leva a recompensa, e diminuir a probabilidade de tomar aquela ação se ela leva a uma punição. Ok? Então, o gradiente de política vai agir nesse sentido, aumentando a probabilidade quando as ações levaram a recompensa em algum experimento, né? E diminuir, ajusta os pesos da rede, né? Para aumentar ou diminuir a probabilidade das ações de acordo com o retorno que elas deram em experimentos simulados durante o aprendizado. Ok? E aí, a arquitetura mais sofisticada que a gente vai ver aqui chama Actor Critic, que trabalha num híbrido entre função Q-valor e gradiente de política, tá? Então, só vou mostrar aqui deixa eu ver, essa figura mesmo aqui, a figura do slide 57, né? Onde eu tenho o ambiente, eu tenho o ator e o crítico. O ator é o agente tomador de decisão e ele usa uma função Q-valor, tá? E o crítico, na verdade, ele usa uma política, né? E o crítico usa uma função Q-valor, certo? Se o valor avaliado pelo crítico foi maior do que a recompensa que o ambiente de fato forneceu, o crítico vai ter que aprender a corrigir esse valor, né? E de modo a comandar melhor, a realimentar melhor o ator, tá? Então, essa arquitetura ator-crítico aqui extrai o que tem de melhor entre aquela ideia de função Q-valor e também de política, ou de gradiente de política, tá? Então, é o cenário mais avançado que a gente vai ver aqui, embora existam variações, né? E também sofisticações em cima dessa proposta aqui. Okay? Como vocês estão trabalhando aí com a base MNIST, eu vou apresentar aqui um exemplo de aplicação. Tem muitas aplicações impressionantes, já falei delas lá no começo, nos jogos de tabuleiro, no StarCraft II, tá? E aqui eu só vou mostrar, então, um caso da base M-NIST, mas onde o dígito não está centrado bonitinho, né? Então, o dígito vai aparecer em qualquer ponto da imagem e eu tenho que aprender por reforço a percorrer a imagem com uma janela e tentar reconhecer o dígito com o menor número possível de passos de movimentação dessa janela, né? Focando nos aspectos essenciais. Por exemplo, nesse slide 58, eu preciso reconhecer o número 2, né? Então, eu tenho que movimentar a minha janela, que é pequenininha, né? Usando uma rede neural recorrente, que vai me dar a trajetória da janela, de modo a passar pelos pontos que são críticos aí, né, para identificar o número 2, né? Certamente, se eu ficar rodando a janela onde só tem pixel preto, eu não vou reconhecer o dígito, né? Então, eu tenho que aprender a sequência de passos, né, que vai me levar à trajetória do campo visual, de modo a permitir reconhecer o dígito onde quer que ele esteja, tá? Então, é uma forma de focar a atenção a partir de aprendizado por reforço. É um trabalho bastante interessante, foi feito em 2014, tá? Existem muitos vídeos na internet, bastante convincentes, e aqui eu destaco alguns cenários importantes, tem o AlphaGo, tem aquele associado aos jogos de Atari, tem uma associada a jogo de xadrez, onde a máquina, em 4 horas de treinamento, jogando contra si própria, né, a máquina se torna imbatível no jogo de xadrez. É, de fato, uma grande conquista da inteligência artificial, esse tipo de situação, né? Veja, a máquina não precisa obter dados na internet ou trabalhar com estratégias de campeões. Basta ela jogar contra si própria. É, ela vai ganhar e vai perder de si própria. E ela vai ser recompensada e punida dos dois jeitos, porque ela é o adversário e ela própria, tá? Então, é muito impressionante esse tipo de cenário e eu gostaria que vocês assistissem esses vídeos aqui que eu destaquei, tá? Também há os projetos computacionais e alguns outros textos de apoio com surveys e códigos aí associados a reinforcement learning, tá? Nós vamos desenvolver uma atividade computacional onde vocês vão resolver problemas de labirinto, né? Vocês vão encontrar a saída de um labirinto que certamente envolve uma tomada de decisão sequencial a partir de aprendizado por reforço, ok? Então, com isso eu concluo aqui, abrindo para dúvidas. Lucas, você tem alguma dúvida daquilo que você pôde acompanhar da aula?
Acho que não, professor. Eu não tive tempo de ver a aula gravada ainda desse tópico.
Ok. Então, eu recomendo então que você, talvez até agora, né, que eu não vou conseguir liberar já, mas talvez caiba você assistir essa aula, o áudio dessa aula aqui, e daí assistir a videoaula depois, tá? A semana que vem, então, só vamos ter aula na quarta-feira. E o ritmo de liberação de notas de aula, de conteúdo, vai diminuir bastante, né? Vai ser agora um por semana e algo bem específico, tá? E, enfim, então, se você está um pouco atrasado aí, a partir da semana que vem as coisas vão ficar um pouco mais fáceis de correr atrás do prejuízo, certo?
Certo, estou fazendo essa aula só mesmo.
Beleza.
Então, estou tranquilo.
Então, um abraço e um bom final de
Eu
semana aí,
tenho.
caso você não retorne aí às 17h30, tá? Vai ser aquele mesmo esquema, às 17h30 eu vou apenas tirar dúvidas da lista de exercícios ou desses tópicos todos que já foram abordados e seriam dúvidas individuais, tá? Um abraço, então.